Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Dante.
Eu sou o Paulo.
E hoje vamos falar de decks e também de interfaces de desktop que estão no seu smartphone atualmente. Seu smartphone Android, né? Porque iPhone a gente não viu isso e dificilmente a gente vai ver no próximo, no futuro breve aí. Mas hoje eu tô aqui com o Dante, que recebemos aqui no podcast a ilustre presença do Paulo, do ProductiveDex. Paulo, tudo bem?
Beleza, beleza, Dante. Beleza, André. Prazer estar aqui com vocês hoje. E é o primeiro podcast também do canal, então é muito gratificante, cara, ter essa possibilidade aí de mostrar um pouco do Dex para as pessoas que não conhecem. E assim como eu também tenho pouco tempo de Dex, 2 anos que eu uso a plataforma, mas eu fiquei muito feliz aí em atualmente ser reconhecido como a referência aí do modo Samsung Dex aqui no Brasil.
Muito bom. Dante, você tá preparado para aprender a usar o seu Dex aí de forma 100%, cara?
Cara, tô muito, assim, primeiro tô muito feliz de receber aqui o Paulo, porque ele atua numa área que a gente aqui com outro tipo de conteúdo não consegue dar conta, então sempre bom a gente trazer alguém que entende e sabe mais do que a gente. E assim, puxando aqui a brasa pra nossa sardinha, ver mais um criador de conteúdo preto aqui no nosso canal é sempre muito bom. Representatividade importa e importa sempre.
Sempre.
Isso aí, sempre. É, com essa pequena introdução aqui, vamos pra nossa sessão de recados e a gente volta pra poder falar um pouco mais sobre Dex. Bom, então vamos lá para a sessão de recados do episódio de hoje e eu vou começar com o e-mail do Clayton. Sim, o Clayton, que já apareceu aqui em alguns episódios, e ele manda a seguinte mensagem. Salve galera do podcast do Escolha Segura, aqui quem fala é o Clayton de São Paulo. Muito obrigado, Clayton, por você se apresentar. Você já está apresentado aqui no podcast. Você já gravou com a gente, então tudo bem. Estava aqui ouvindo o episódio dessa semana e me veio uma pergunta. Episódio dessa semana, o Clayton está se referindo ao último episódio que a gente publicou, que foi sobre ferramentas de produtividade. E ele manda essa indireta aqui pro Bruno. Bruno, quando você vai colocar tudo isso em prática para parar de esquecer as coisas? Um big beijo. Fica aí a provocação pro Bruno, quando ele vai passar a usar todas essas ferramentas aí que ele falou no episódio de ferramentas de produtividade. Eu concordo plenamente com o Clayton. Inclusive, endosso aqui a minha pergunta também pro Bruno. Vamos pedir para ele responder aí nos próximos episódios. Bruno, responde a gente, por favor. A gente não tá te pedindo muito não, tá? Muito obrigado, Clayton, pela sua mensagem. E vamos continuar lendo aqui mais mensagens da nossa audiência. E dessa vez, mensagens que apareceram lá no Spotify, lá no feed do Spotify. A primeira mensagem é do Guilherme Mazzucci e ele manda o seguinte: poderiam fazer um podcast de tops de linha antigos se valem a pena ter ao invés de um intermediário atual? Eu comprei há 6 meses um Galaxy S10 Plus. Cara, Guilherme, a gente já fez um episódio a respeito desse tema e eu acho que sim, vale muito a pena a gente voltar a falar sobre topos de linha mais antigos, entre aspas, ou intermediários atuais. Porque, cara, os smartphones topos de linha antigo ainda continuam muito bons, né? O Galaxy S21 Ultra foi o smartphone do ano, mesmo quase tendo um ano de lançado, no ano passado, no caso. Mas, sim, vamos voltar com essa discussão aqui, porque eu acho muito legal a gente conversar a respeito disso, porque, no final das contas, pode ser que um intermediário atual seja uma opção mais interessante, mas também pode ser que um antigo, um topo de linha antigo, possa ser uma opção melhor. E aí depende do que você vai usar, né? Onde você vai usar seu smartphone. Se é para fazer fotos e imagens com a câmera mais atual, ou sei lá, se você quer uma bateria mais otimizada. Enfim, essa discussão vale muito a pena e vamos trazer esse tema aqui pro podcast sim. Guilherme, muito obrigado. A próxima mensagem é do JoeW10 e ele manda o seguinte: vocês poderiam fazer um episódio sobre o sistema de assinatura da Porto Seguro com os Galaxy S da Samsung? Porque olhando rápido, aparenta valer muito a pena, mas seria bom a opinião de vocês. Cara, eu tô de olho nessa dica aí. Eu pesquisei a assinatura do Porto Seguro, também tem do Itaú e também tem uma empresa que chama Alugator, e todas elas trabalham com esse modo de operação, né? De você assinar um produto, de você alugar um produto por um determinado tempo. Eu acho que vai render um episódio muito legal. Vamos estudar um pouco mais e entrar um pouco mais nesse tema, porque é bem interessante. Obrigado, Joe W10, pela sugestão. E para fechar aqui nossa sessão de recados, a última mensagem é do Rafael H. Oliveira. E ele manda o seguinte: se um celular de 3 anos atrás continua sendo uma boa compra, pergunto se está chegando o momento em que os lançamentos de celulares deixarão de ser anuais e passarão a ser a cada 2 anos. Rafael, eu vou responder por mim, mas eu acho que o pessoal do Escolha Segura tem mais ou menos a mesma opinião. Eu acho difícil que uma empresa deixe de lançar smartphones numa recorrência igual à atual ou menor. Explico. Uma empresa só ganha dinheiro quando ela vende produtos ou serviços. Você acha mesmo que a Samsung ou a Apple ou, enfim, todas as grandes fabricantes vão deixar de fazer um lançamento anual para poder pegar os seus consumidores a possibilidade de comprar um novo smartphone? Dificilmente eu acho que isso vai acontecer, tá? É claro, você pode comprar o seu smartphone a cada 2 anos, fazer uma atualização a cada 2 anos, mas é mais provável que as empresas lancem 2 topos de linha por ano do que fazer um lançamento de topo de linha a cada 2 anos. Enfim, essa é só uma das minhas opiniões a respeito desse mercado de tecnologia. Eu acho que muita gente já espera esse lançamento anual para poder trocar o smartphone, mas não necessariamente trocar entre gerações. Muita gente, por exemplo, que comprou o S20 vai trocar agora no S22, ou sei lá, S10 vai trocar agora no S22. É meio que recorrente esse tipo de coisa. Eu não acho que as empresas vão diminuir o ritmo, não. Eu acho que elas vão aumentar. Bom, é isso por hoje. A nossa sessão de recados vai terminando por aqui. E como última mensagem, se você quiser mandar uma mensagem pra gente e aparecer aqui na sessão de recados, manda mensagem lá no podcast@escolhasegura.com.br, que a gente vai ler o seu e-mail aqui na sessão de recados, mas você também pode mandar uma mensagem pelo Spotify. Se você escuta o podcast através do Spotify, na parte de baixo da publicação do podcast tem a possibilidade de você mandar uma mensagem. Então, mande uma mensagem lá pra gente, que vai ser muito legal receber e ler a sua mensagem aqui na sessão de recados também, beleza? Agora vamos lá, vamos bater papo, que é pra isso que a gente veio nesse podcast, não é mesmo? Vamos lá! Bom, recados lidos. Paulo, eu vou ser bem básico aqui no nosso podcast, e se a gente estiver muito básico, você pode falar, a gente dá espaço para frente, mas eu queria começar com uma pequena explicação do que é o DeX, porque já existe alguns projetos aí, principalmente encabeçados pelo Google agora, de ter a interface desktop para Androids. A gente já viu essa interface em outras fabricantes, mas eu acho que o DeX é o mais conhecido, é o mais completo e é o que roda melhor de todas as interfaces desktop que a gente tem hoje em dia. Você podia explicar um pouco pra gente o que é o DeX? Como que eu faço pra ter um DeX? O que é isso? É de comer? É doce? É salgado?
Cara, o mais incrível do modo Samsung DeX é que ele foi lançado lá junto com o S8 em 2017, então ele já tem 4 anos aí sendo moldado pela Samsung. Eu, particularmente, quando saiu o S8, eu comprei o S7 e eu não fazia a mínima ideia de que existia o modo Samsung DeX. Uhum. E vou te falar que até, isso foi em 2017, até o final de 2019, eu que sou apaixonado por tecnologia, assim como vocês, não fazia ideia que existia uma maneira de transformar o celular, né, o smartphone, o tablet, em um computador, uma interface real de computador, que é como o DeX funciona. Uhum. Então, o que acontece? Contando basicamente a minha história aqui no modo Samsung DeX, no final de 2019, eu me vi numa situação que muitos usuários hoje em dia se veem também, tanto que eles me procuram justamente com essa característica principal, é de não ter um PC e precisar de um celular bom, tanto de processamento quanto um modo fotografia. Então, vi no final de 2019 com a necessidade de ter um PC e um celular bom, porque meu celular, o S7, estava destruído, e como ele era de vidro, o vidro estava cortando a minha mão em todas as partes, na tela frontal e na parte traseira também. Então, me vi nessa obrigação e comecei a pesquisar. Preciso de um telefone, preciso de um computador. Preciso de um telefone para jogar, porque eu gosto muito de jogar, e preciso de um computador para estudar, porque eu comecei a faculdade de engenharia. Uhum. E eu precisava de um PC. Eu acabei achando um vídeo de um moleque que conseguiu rodar a League of Legends no modo Samsung DeX pelo telefone. Eu falei, cara, isso é sensacional, então eu preciso conhecer essa plataforma.
Uhum.
Aí foi que eu tive ideia de que era a Samsung DeX. Então a proposta inicial do Samsung DeX, segundo a Samsung, é você transformar aí o seu dispositivo, seja ele smartphone ou tablet, num modo PC real. Você tem uma experiência ali de modo computador. E o interessante disso tudo, da proposta, é que diferente de muitas outras fabricantes, o modo Samsung DeX você tem seu celular livre para você usar como quiser. Então você tem ali a interface de um computador que é real, você tem ali a chance de botar um mouse no teclado, sem fio ou com fio. E já botei também como utilizar o webcam no modo Samsung DeX, então você também pode usar uma webcam ali, dependendo da forma que você for usá-la, né? A gente pode ver um pouquinho mais sobre o webcam para frente, mas em tese é isso, é a experiência de um PC dentro do seu smartphone ou tablet. E ele começa lá, começou, como eu disse, com o S8 e vai até a linha S22. Mas já deixando claro aqui que o Z Flip 3 ele não possui Samsung DeX e o S10 Lite também não possui Samsung DeX.
Perfeito.
Deixa só, eu aproveitei enquanto você estava falando do S8, eu também tive o S7 na mesma época que você, e eu lembro exatamente, assim, eu sei exatamente como era esse perrengue. E aí eu tava lembrando aqui de algumas coisas. Quem tá no podcast não vai poder ver, mas a gente vai poder colocar essa foto nas redes sociais, né, André?
Sim.
Olha o que era, até então, o início do DeX.
A DeX Station, sim, cara. Eu tenho um aqui também. Eu usava no S10e. Eu Isso. cheguei a usar a DeX Station, que, vamos falar pra quem tá no podcast e não viu a imagem, mas é tipo uma base que você conecta o seu celular ali e ela tem várias saídas, inclusive HDMI, USB, saída, entrada também, né? Tem, dá pra você ligar um cabo de Ethernet ali, se você quiser fazer uma conexão cabeada. Cara, você desenterrou aí, hein, Dante?
Exatamente.
E não só isso, porque tem um outro modo também, a quem tá vendo, que é um cabo aqui, que é um adaptador,
uhum,
com HDMI, USB-C e um USB comum pra saída USB-C, que também faz o papel de DeX, pra quem não tem a DeX Station.
Muito bom.
É o mais genérico, o mais famoso, mais genérico e mais, digamos, coringa possível, porque ele possui alguns problemas, como ele é um white label, né? Ou seja, muitas fabricantes e muitas empresas fabricam nesse mesmo formato, com esse mesmo design. E isso é um pouco chato, porque tem muitos adaptadores como esse que o Dante se referiu e mostrou aqui, que não funciona o modo Samsung DeX. Então, é meio de lua você comprar. Mas, basicamente, ele é ótimo. Eu acabei de doar para um amigo meu agora para ele testar a plataforma. Eu também possuía. E foi o primeiro adaptador que eu possuí para Samsung DeX, esse que o Dante mostrou agora.
É o famoso dongle. Quem usa aí computadores Exato. Que só tem USB-C já está meio que familiarizado nesse mundo, porque se não tiver um negócio desse, você não usa computador.
Exatamente.
MacBook, por exemplo, né, que o diga, praticamente todos são feitos para ele. Né?
Exatamente.
E eu acho legal da DeX, ela surgiu no Galaxy S8, eu lembro da apresentação, e eu tava comprando um Galaxy S7 no dia da apresentação do S8, que eu achei que ia cair o preço, e me dei bem.
Foi o que eu fiz.
E a DeX começou meio presa mesmo, essa DeX Station, e eu acho que, se não me engano, foi na linha S10 que ela passou a ser sem fio. Então você conseguia fazer a conexão com TVs Samsung já sem fio, e isso deu uma liberdade pra você poder usar o modo desktop em mais lugares, por exemplo, numa TV ou num monitor, sem que você precisasse fazer essa conexão cabeada.
Uhum.
A fala do Paulo me lembrou uma coisa muito importante. Talvez eu e o André, que a gente tá imerso há muito tempo nessa bolha de tecnologia e tem acesso das marcas a testar os melhores smartphones, a ter esse mundo, a gente tem um computador bom e um celular bom.
Uhum.
Só que pra muita gente só faz sentido financeiramente ter um dos dois. E aí a escolha fica pelo celular. E aí ter essa DeX Station, ter o modo DeX da Samsung, permitiu que muita gente com o celular passasse a fazer tarefas de computador mesmo sem ter um notebook caro, porque hoje um notebook vai representar aí pelo menos mais R$3.000 no orçamento de uma pessoa.
Isso. Exatamente.
O mais básico possível, né?
E aproveitando a sua deixa, Dante, é muito de uma pergunta que eu tenho, assim, hoje em dia. Muita gente que usa a linha S da Samsung dificilmente já usou o DeX. É muita gente que sequer sabe que isso existe no seu celular, sequer sabe que tem essa possibilidade. E aí, com o lance da pandemia, muita gente tendo que trabalhar de home office, as pessoas que precisaram ter um computador, mas sem ter o orçamento para comprar um computador, e passaram a usar DeX e tudo mais. Você viu, você falou que tem 2 anos, né, Paulo, que você faz conteúdo a respeito do DeX.
Isso.
Isso também foi por conta dessa necessidade de ter uma interface PC, entre aspas, tá? Porque eu sei que tem as limitações do DeX e tal, mas isso meio que te forçou a entrar nesse mundo do Dex e conhecer mais a fundo, enfim, quais foram as suas motivações no final das contas?
Então, a pandemia ela reforçou muito a criação do canal pelo tempo que eu tive para ficar mais em casa. Atualmente eu trabalho dentro de centro cirúrgico de hospital, então eu peguei todo esse caos de pandemia, então foi
guerreiro.
Um período muito difícil. Foi um período muito difícil para mim, cara, por trabalhar dentro de um centro cirúrgico de hospital, então vi coisas que eu não desejo para ninguém. E o Dex, ele teve um papel importantíssimo para minha sanidade mental, assim, para manter o foco em alguma coisa que pudesse trazer benefício não só para mim, quanto para outras pessoas. Como eu disse para vocês, eu precisava de um celular bom e de um PC bom. E eu acabei pesquisando sobre como utilizar o celular como PC e achei a plataforma Samsung Dex em novembro, para ser mais sincero, assim, para ser mais preciso. Eu achei o Samsung Dex em novembro de 2019 e consegui pegar um Galaxy S10 Plus depois de ter descoberto a plataforma, não tinha utilizado ainda, e tinha muito pouco conteúdo em português, cara. A maioria, o Dante sabe, né? Acho que você, quando pesquisou sobre Dex ou viu sobre Dex na internet, só viu conteúdo, assim, maciço sobre Samsung Dex em canais gringos.
Uhum.
Aí, pô, como eu tenho conhecimento em inglês, foi fácil para mim saber o potencial, descobrir um pouco mais o potencial da plataforma, e acabei comprando aí o S10 Plus em dezembro de 2019. Quando eu peguei o S10 Plus e tive a oportunidade de comprar aquele adaptador genérico lá, super básico e que cumpre o que promete, realmente eu descobri, cara, algo que eu sempre sonhei na minha vida, que era usar o celular como computador, e o Dex me proporcionou isso. Aí eu fui descobrindo, né, com toda a minha curiosidade, então é por isso que eu faço engenharia, para propor soluções e criar soluções. Eu descobri que eu podia estudar pelo modo Samsung Dex, descobri que eu podia jogar pelo Samsung Dex.
Muito
e eu falei, cara, as pessoas precisam. Eu tive isso no coração, falei, as pessoas precisam descobrir o Samsung Dex, cara. Porque não tinha conteúdo sobre o Samsung Dex em português. Aí, cara, a minha história é um pouco engraçada, porque eu participei de um grupo no Facebook, só tinha um grupo sobre Samsung Dex em português no Facebook, e lá as galeras postavam as dúvidas sobre o que seria possível, e o ADM, tipo, ele se achava o sabichão, não vou falar o nome, mas ele se achava o sabichão da parada, né? Nunca criou aquele grupo, existia desde 2017, e o cara nunca criou um conteúdo sobre isso. Aí eu pegava aquelas dúvidas daquelas pessoas e passava pro meu cotidiano. Falei, pô, então eu consigo fazer isso, eu consigo criar um documento, eu consigo produzir um vídeo, eu consigo jogar, consigo transmitir isso por streaming.
Perfeito.
Então eu fui descobrindo isso e as pessoas não sabiam. Eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Então eu criei meu primeiro vídeo, criei um canal, deixei todos lá no grupo ciente que eu criei um canal sobre Samsung Dex. A galera entrou em êxtase, a galera falou, cara, parabéns, pô, muito obrigado por ter criado o canal, acho que o Brasil precisa disso, o Brasil precisa descobrir o modo Samsung Dex. Aí eu fui criando conteúdo, o cara acabou criando outra página, assim, né? Outro canal no YouTube sobre Samsung Dex também. A galera ficou com um pouco de raiva dele, porque ele fez isso depois, como se fosse um concorrente, né? Aí ele, tipo, fez uma nota lá de desculpas, cancelou o grupo, cancelou o canal dele, acho que ele abandonou aí. Ele chegou a criar dois conteúdos pro canal dele e ele abandonou o projeto e eu, cara, segui. Eu botei no coração, segui. E desde então eu venho ajudando a galera a descobrir o modo Samsung Dex, descobrir que as pessoas podem aí trabalhar de casa. E tem uma história muito importante, cara, que não teria como deixar de falar isso pra vocês. É uma... Já me comoveu muito, assim como outros inscritos já me comoveram com as suas histórias, assim, com a plataforma. É de um cara que eu vou citar o nome dele, vou citar o nome fantasia dele, que é... Ele se chama Paizão Nerd. Ele tinha um canal consolidado no Twitter de jogos, então, tipo, ele ganhava dinheiro já, ele era bastante conhecido, não sei se vocês já ouviram falar. É Paizão Nerd, o nome da página dele. E esse cara, ele sofreu com dois problemas. O primeiro problema foi com aqueles roubos de conta Google que teve, né, que muitos canais foram perdidos, muito conteúdo foram apagados. Eu cheguei a perder, mas graças às minhas questões de segurança, né, aquela segurança em duas etapas e tal, isso salvou.
Uhum.
Tanto que o Google enfatiza muito esse modo de segurança em duas etapas, todas as plataformas, todos os aplicativos. Isso me salvou porque chegaram a roubar minha conta, eu consegui recuperar, não perdi nada, graças a Deus. Esse cara, ele perdeu toda a conta dele e ele sofreu um problema de saúde, cara, seríssimo. Ele teve que vender todo o estúdio dele. Imagine todo o estúdio que vocês têm para gravação, você ter que vender por um problema de saúde. Então ele ficou praticamente zerado. Esse cara, ele pesquisou sobre como usar o computador dele para trabalhar, porque ele queria voltar, né? Ele queria fazer o que ele amava, que era a criação de conteúdo, streaming. e esse cara achou meu canal, cara.
Olha só.
De acordo com os meus vídeos, ele conseguiu utilizar o S10 dele, que acho que é um Note 10, se não me engano, e conseguiu criar o conteúdo dele todo de volta. Então ele montou todo o setup Dex, ele montou todo o conteúdo, ele que já tem um conhecimento em estúdio, ele montou todo o aparato dele. Depois esse cara veio me agradecer, cara, assim, como de uma forma
que, da hora,
que é difícil passar pra vocês, cara. Fala, pô, cara, você salvou minha vida, seu conteúdo salvou minha vida, hoje em dia eu tenho todo o meu conteúdo de volta, posso gravar. E eu posso fazer isso com o celular graças ao seu conteúdo. E
poxa, que da hora.
É esse tipo de retorno que eu venho ao longo desses meses aí, que vai fazer 2 anos agora, na verdade, em julho de 2022, o canal vai fazer 2 anos.
Poxa, só por essa história, parabéns por não ter parado, cara. Porque, olha só, você mudou a vida de uma pessoa passando dica de tecnologia. E eu acho que, assim, muito do que a gente faz na criação de conteúdo, é claro, a gente tem aquele lance de querer aprender uma coisa, de, poxa, eu sei isso, eu posso falar sobre isso para outras pessoas, mas a gente sempre tem essa motivação também de passar para outra pessoa os truques.
O seu conhecimento.
esses conhecimentos que tá pouco difundido, e que bom que você, por exemplo, se aprofundou no lance do Dex, porque eu lembro do Bruno falar de Dex, tipo, no S8, o Bruno falou assim, um dia eu vou ter um celular que vai, eu vou chegar, vou ligar num dock e vai ser, tipo, a minha estação de trabalho. O Bruno sempre falou isso.
Era meu sonho.
Inclusive, o Bruno não pôde participar do podcast aqui hoje, mas eu falava com, eu tenho essa brincadeira com ele que, poxa, agora o Dex vai virar a sua estação de trabalho, porque ele fala disso, ó, há um tempão. A gente tá muito próximo de chegar, aliás, a gente tá próximo não, a gente já tem, no final das contas, vamos ser realistas aqui, a gente já tem a possibilidade de usar um smartphone como a sua central de trabalho, central de computador, igual você tá falando, de ter um setup completo dentro do seu celular, né? Dentro do que a Samsung permite que você faça com o Dex.
Exato.
E o que ela não permite, eu descubro. Vocês falaram, o Dante falou sobre a possibilidade que veio lá no S10 de você usar o Dex sem fio. E praticamente todas as empresas têm aquele chamado FAQ, né? FAQ, que tem perguntas e respostas do que você pode ou não fazer com a plataforma, ou seja, com as funções. E lá eles deixaram bem claro, eu tenho isso no meu vídeo de Dex sem fio, eles deixaram bem claro que não era possível usar o Samsung Dex, eles escreveram isso, tem até no vídeo lá, não é possível usar o Samsung Dex sem fio no computador. O que que eu fui lá? Eu fiz o vídeo, que era possível, é um dos vídeos mais famosos que eu tenho, né? Tem mais de 500 ou 1000 likes. É, que era possível usar o Samsung Dex sem fio no computador. Então, depois que eu criei isso, acho que passou 3 ou 5 meses depois, eles lançaram o lançamento do S21, que você podia também utilizar o Dex sem fio no computador. Ou seja, cara, eu fiz muito isso já com vários tipos de conteúdo deles. Então, descubro coisas que eles dizem que não é possível você fazer. Assim como o Linux on Dex, né, que antigamente tinha, que o Dante sabe, tinha uma distribuição Linux dentro do Samsung Dex, então você poderia usar os dois sistemas. E, cara, isso era sensacional. A gente não sabe porque a gente tem uma teoria de que depois da participação deles com a Microsoft, né, lançando toda a interface lá do smartphone dentro da plataforma da Windows, eles tiraram essa participação com o Linux. Mas aí eu acabei de lançar um vídeo recentemente também, tem uns 8 meses atrás ou 6, de como você colocar distribuições de Linux dentro do modo Samsung Dex. Então você tem o Samsung Dex de um lado, o Linux de outro, você pode trabalhar até com os dois.
Da hora.
Pra muita gente que sente falta aí de programas de computador, né? Então tem muito programa para Linux também, que é muito melhor do que você usar um aplicativo para Android, por exemplo, como o GIMP, para fazer edição de imagens, VS Studio para estudar programação. Então tem muitas possibilidades que a própria Samsung, ela não divulga ou esqueceu, deixou para trás, que eu acabo trazendo para a galera aí, que ajuda bastante.
Você sabe, André e Paulo, que a minha primeira experiência com o modo Dex não foi com a Samsung?
Ué, como assim? Fale mais.
É que assim, a Huawei, ela foi, aqui no Brasil, na divisão dos smartphones, ela foi, esse retorno dela foi um retorno de cometa, né? Porque durou muito pouco tempo.
Sim. Até por causa do embargo, né? O embargo também ferrou todos os planos.
E aí o que acontece? 3 meses antes do embargo, ou até menos, talvez. Acho que o embargo foi em maio e o retorno foi em março. A Huawei lançou o P30 Pro aqui. E o P30 Pro, ele tinha um modo desktop da Huawei, que era idêntico ao Dex. Eles são muito parecidos. Então, a primeira experiência de fato que eu tive com o modo, com esse modo desktop, foi usando um P30 Pro. E aí, depois, no último ano, eu pude testar alguns lançamentos da Motorola que tinham o Ready For, que é a plataforma deles, que é uma Samsung. E assim, eu vou confessar até, pra falar de Dex. Quando me apresentaram o Redfall, eu fiquei meio ressabiado. Eu falei, pô, eles estão falando de novidade, algo que a gente já viu desde 2017. A Motorola não vai... Ela vai meter essa, como dizem vocês aí no Rio. Ela vai meter essa mesmo. Só que o Redfall é uma plataforma um pouquinho mais completa.
É, em termos de gerenciamento, assim, de como você começa a utilizar a interface, você que teve... Eu só vi por vídeos, né? Não tive oportunidade de testar ainda na mão, assim. É, a interface de utilização do Redfall, ela é mais completa. Porque quando você conecta ali o celular ou a dock, o adaptador, ele já te dá a opção ou de você espelhar ou de você transformar ali no Redfall, que é o modo desktop deles. Então, isso já ganha no Dex, porque no Dex isso é muito confuso de você fazer.
Sim.
Você tem que descer notificações, esperar por notificações, e ali a interface gráfica de como a Motorola apresenta o Redfall é muito mais simples. Então, a galera fica muito mais familiarizada com isso. E tem algumas particularidades aí que o Dante sabe, que quando você conecta o Redfall ali, o modo desktop deles, você tem uma interface de menu. Na verdade, é a que todo mundo sonha que voltasse, porque tinha na One UI 2.1, que era aquele menuzinho estilo Windows, né? Que mostrava uma grade de todos os aplicativos. Então, isso é o que a galera, para falar a verdade, é o que a galera mais ama. O Dex, ele é muito mais polido, a interface é muito mais polida, as funções são muito mais polidas, mas a galera ama aquilo dali, e eu não sei por que a Samsung não volta com isso. Ela abre um menu meio tablet ali de aplicativos, e talvez é isso que deixe alguns usuários aí de Redfall mais apaixonados aí pelo modo da Motorola do que pelo da Samsung.
Eu vou aproveitar, deixa eu te perguntar, Dante, porque você teve acesso também ao Redfall, a esse da Huawei e da Samsung, né, o Dex. Qual que é o melhor deles? Tem o melhor? Tem, tipo, poxa, aqui, nesse sentido aqui, o Redfall é melhor do que o Dex. Nesse sentido, o Dex é melhor do que o Redfall ou o da Huawei lá, que eu não sei o nome. Qual que é o nome do da Huawei?
EMUI Desktop.
Aí, tem... Fala um pouco dessas diferenças e onde que você vê aí que cada um é melhor das possibilidades.
Bom, eu vou fazer aqui um jogo de eliminação. Como faz muito tempo que eu não uso a EMUI Desktop, eu usei ela na época que a do P30 Pro, vamos falar de 2 anos atrás, eu lembro que ela estava num estágio de evolução muito parecido com a Dex, só que ainda sem a chance de você fazer sem fio e tudo mais. Eu não tenho mais referências, até porque é impossível aqui na América do Sul ou no fora da China a gente ter referências de como é que tá um
Huawei, né?
Um smartphone Huawei original.
Verdade.
Comprado com notinha certinha e tudo mais, então eu não sei que estágio de evolução que tá. E aí vamos puxar com... Então a EMUI ficaria em terceiro lugar aí, vamos dizer assim.
Por causa da homologação, né, também, né? Tem o quesito da homologação aqui na Anatel também, pra funcionar certinho com chips, os operadores, tem todo esse fator aí que interfere na compra, né?
Exato. E aí a gente entra num comparativo de Redfall versus Samsung Dex. Eu acho que a Samsung Dex ganha na maturidade. Ela já tá há bastante tempo ganhando incrementos, ganhando evolução. Por exemplo, eu aqui no escritório tenho uma TV da LG. Ainda que não seja a TV mais correta pra usar com o Samsung Dex, ele roda de boa. Mesmo sem grandes lags. Lógico, numa TV Samsung isso é otimizado, mas em TVs de outras marcas que tem o Miracast, funciona numa boa. Mas eu gosto da vantagem que a Motorola dá de ser além de um modo desktop, você tem, por exemplo, um modo que transforma sua TV em Smart TV rodando os aplicativos de streaming lá dentro da sua TV, mantendo o celular parado, você podendo usar seu WhatsApp, fazer suas coisas normais. E tem um outro modo, que eu esqueci agora, que é o modo de jogo, se não me engano, que você consegue também executar os seus jogos Android direto na TV e tem o celular livre pra isso. Então, eu acho, o mundo ideal seria uma Samsung Dex com esses recursos extras do Redfall.
É, com essa interface, né? Porque, como eu disse anteriormente, ele moldou a interface ali pra você utilizar tanto o modo desktop quanto o modo espelhamento ali e toda a utilização do smartphone, do potencial do smartphone, porque a gente sabe que a Motorola estava vindo lá com os Snapdragons 888 nos aparelhos com Dex. Então isso já era uma diferença absurda em relação ao Exynos da Samsung. Então, cara, eles conseguiram, como o Dante falou, unir o útil ao agradável aí nessa questão de interface para você iniciar certas funcionalidades, certos aplicativos. Isso falta para a Samsung. Isso é muito confuso na Samsung e é inegável. Não tem como negar que a Motorola tem um ponto positivíssimo aí nessa questão de interface aí, da utilização.
Eu acho que o que mais da hora do Dex é que ele encontra no, nessa... nessa dimensão espaço-tempo que a gente vive, um tempo perfeito para ter acesso a plataformas e aplicações web. Porque, vai, na época que eu fiz faculdade, caramba, já passou de 10 anos que eu entrei na faculdade. É, tudo bem, eu já saí.
Já passou, tá? 15 que eu saí da faculdade.
Bom pra você, eu tô começando, tô na metade do período aí.
Não, tudo bem, não vou te desanimar não, mas por exemplo...
Por favor.
Eu fiz engenharia elétrica e na época que eu entrei na faculdade, se eu não tivesse um Windows, eu não me formava. Porque a maioria das aplicações que a gente usava em laboratório, enfim, aulas práticas, né? Algumas aulas que alguns professores ainda têm esse método mais antigo de ensino e que precisam de um computador. Uhum. Enfim, na época que eu entrei na faculdade, eu não teria a possibilidade de usar um DeX para poder estudar. Porque era tudo instalado no Windows, rodava, assim, programas de instalação tão específicos que o professor tinha que te passar por pendrive porque não tinha cópia disso na internet, era difícil encontrar e tudo mais. E hoje em dia, a gente encontra possibilidades muito maiores de, por exemplo, ter aplicações totalmente web, totalmente rodando em um servidor e a gente acessando isso através de um navegador.
AWS.
Pois é, por exemplo, você acha que isso tem também um fator de contribuição? Porque do meu ponto de vista, o DeX acaba tendo esse apelo justamente por conta disso. Por exemplo, hoje em dia a gente tem aplicativo de editor de vídeo que funciona muito bem no celular. A gente tem navegadores que conseguem carregar a mesma página de um PC dentro do celular. Jogos, nem se fala. Jogo hoje em dia, em termos gráficos, em termos de potência, em termos de usabilidade ali, tanto para PC quanto para smartphone, funciona praticamente da mesma forma. Você vê isso também, Paulo? Porque, poxa, se o DeX tivesse sido lançado na época que eu entrei na faculdade, dificilmente eu não teria uso para ele, né?
Então, cara, o que acontece aí? Eu acho que o que peca, o que tá faltando na Samsung, particularmente como a gente tá falando de Samsung DeX, é uma publicidade correta e um marketing correto da plataforma. O que me entristece muito, que entristece toda a comunidade, né? Porque eu represento uma comunidade que é praticamente uma legião, uma religião, na verdade, a de utilizadores da plataforma, cara. Então, a galera é muito apaixonada e tem gente até mais apaixonada do que eu, porque fala sobre Samsung DeX o tempo inteiro e eu não consigo fazer isso, porque eu tenho uma vida muito complicada gerenciando todos esses canais da plataforma. Então, cara, o que acontece? Quando a gente vê, nada contra as pessoas que eu vou falar agora, mas quando a gente vê alguém famoso falando sobre os novos produtos da Samsung, como ela vem fazendo, botando pô, Maísa, botando BTS, botando Anitta, para falar sobre câmera. Câmera, cara, qualquer smartphone tem. Vocês fazem conteúdo sobre diferenças entre câmeras, entre iPhone e Samsung, iPhone Motorola, Samsung Motorola. Ou seja, você tem uma boa câmera em muitos fabricantes, mas você não tem uma plataforma Samsung DeX, todo o potencial do Samsung DeX em muitos fabricantes. Então, se elas direcionassem o marketing, a publicidade dela para o modo Samsung DeX, com certeza, cara, todo mundo iria comprar um smartphone com Samsung DeX. O que falta é publicidade. Se nessa época que você estivesse estudando tivesse uma publicidade correta de funções como a Samsung DeX na época que você estava fazendo faculdade, com certeza você ia preferir tá com seu celular dentro do seu bolso, tirar seu celular, botar na dock.
Com certeza.
Trabalhar na faculdade, lá dentro da faculdade mesmo, depois botar no bolso e levar para casa com todos os arquivos que você editou, que você trabalhou, que você estudou, e botar na dock em casa e fazer a mesma coisa em casa. Então, o que está faltando é marketing publicidade. Se eles direcionassem esse marketing publicidade para o local exato ali, pela diferença que faz ali a plataforma Samsung DeX nos dispositivos delas, eu acho que daria mais certo.
Paulo, eu posso usar essa provocação boa que você fez, só que jogar para um outro lado?
Vamos lá.
Eu vou fazer aqui um meia-culpa porque eu sou parte disso. Eu acho que se nós, produtores de conteúdo, saíssemos da nossa bolha de quem pode testar os melhores computadores, os melhores celulares e ter esses equipamentos em casa, a gente entenderia, se a gente saísse dessa bolha, a gente entenderia melhor o quão importante é a Samsung DeX como plataforma.
Uhum. De trabalho e de estudo, assim.
Sim, sim. E assim, a gente talvez não consiga ter uma percepção de valor tão grande quanto da DeX, quanto a gente poderia ter, porque pra gente, que tá aqui do lado de cá testando o produto, é sempre muito fácil. A gente não vai imaginar uma lacuna, por exemplo. Eu não consigo imaginar hoje, com os gadgets que eu tenho em casa, que lacuna que a DeX me preenche.
Uhum.
Por exemplo, eu pretendo fazer um vídeo de DeX, que eu vou tá chegando pra mim um monitor daqui, o Smart Monitor M5 da Samsung. Sim.
E você usa um Fold? Deixe bem claro isso.
Já é um mini monitor, já, né?
E eu tenho um Galaxy Fold 3. Então eu vou conseguir combinar essas duas coisas pra fazer dias de produtividade usando o DeX. Pra trabalhar, pra estudar, pra bater os roteiros daqui. Show. Então, a ideia é ter isso. Só que, assim, eu, dentro da minha bolha de tecnologia, não consigo perceber o valor. Eu tô falando de dois produtos high-end. Só que a gente tem que se colocar, enquanto produtor de conteúdo, no lugar daquelas pessoas que não têm a chance de ter dois produtos high-end em casa.
Ou nenhum, né? Na verdade, ou nenhum. Tem gente que quer um computador básico pra fazer coisas básicas e não possui. É a questão de condição, até mesmo financeira, né? É chato de falar, mas a condição financeira, ela esbarra muito nessa possibilidade de uma pessoa ter um computador bom e um celular bom, coisa que o Samsung Dex consegue proporcionar, né?
E ela é financeira mesmo. A gente tem que lembrar que a maioria da população brasileira, e são dados de IDC e tudo mais, não tem renda suficiente para comprar produtos high-end e passa muito tempo usando a internet do próprio celular. Então, quando a gente fala de Dex, é justamente isso. A gente poder empoderar consumidores que não têm a mesma quantia financeira que um criador de conteúdo pode ter, e os mesmos acessos, e dar para ele a chance de ter produtividade real. Não é produtividade, por exemplo, eu e o André, que a gente pode escolher qual o melhor mouse a gente vai usar. E muita gente não.
O melhor microfone, o melhor microfone pra fazer aí as suas gravações e tudo mais.
Então, acho que falta pra nós, criadores de conteúdo, sair um pouquinho da nossa bolha de quem enxerga a tecnologia como mercado pra enxergar a tecnologia pelo olho de quem precisa. De repente, R$3.000 não rende um bom computador. A gente sabe que não. Mas R$3.000 hoje rende um Galaxy S21. Opa. Tranquilamente.
Eu vou enfatizar um ponto, assim, e até pro pessoal que vai ouvir o podcast, para ter um pouco mais de noção do potencial, né, da plataforma, é que o Dex, ele independe aí praticamente da tela do celular. Ou seja, você pode, em falando em questão de poder aquisitivo, ali, poder de compra, você pode, como muita gente, vocês não têm noção, muita gente, milhares de pessoas já fizeram e fazem atualmente, é comprar um celular com tela trincada, um display queimado.
Interessante.
E aproveitar, cara, gente, celular por R$150. Tem gente que já comprou celular por R$5. Eu juro, porque a pessoa mostrou ali a negociação.
Olha só.
A pessoa mostrou a foto do aparelho. Você pode pegar um aparelho com tela trincada, quebrada, com display queimado. O sistema tem que estar funcionando logicamente. E usar, montar um setup com um Samsung Dex, sabe? Então tem galera que comprou celular por R$100, R$150, R$200 com tela quebrada e comprou um mouse e um teclado do mais básico possível por R$100 e montou ali um desktop por R$200, R$500. Já vi gente montando por R$400. Tem um cara que comprou um monitor muito bom, ultra-wide, por exemplo, por R$500, segunda mão, e o cara pegou um S10 Plus, esse monitor de R$500, ultra-wide, e mais o teclado básico ali, teclado e mouse básico, o cara montou um setup top, que é melhor do que muito i5. A gente já comparou o 865 da Snapdragon, ele é melhor do que o i5 mais básico.
Olha só.
Um celular com processamento muito melhor do que um notebook que custa R$4.000, por R$890. Isso você pode fazer por menos. Aí eu tô falando que depende de cada um comprar itens básicos.
Uhum.
Numa soma de itens básicos, você monta aí um PC gamer, um PC para estudos, um PC muito bom, com uma plataforma Samsung Dex, por R$400, R$300. Aí vai dar sua pechincha também.
Você falou de um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, que um smartphone com a tela quebrada, ou sei lá, um smartphone que tá na gaveta. Eu não acho que alguém vai ter um smartphone desse tipo na gaveta ali, parado, mas...
Tem. Já me falaram. Falaram que, cara, tava com o S8 parado, e o S8 tem, né? E é muito bom. Para rodar a plataforma em si, qualquer telefone que possui Samsung Dex é muito bom. Deixando bem claro que de um S8 para um S22, a plataforma no sistema ali, para você fazer coisas básicas, ele vai funcionar da mesma forma. Então, não vai ter atraso, não vai ter nada. Mas aí, logicamente, que tem aplicativos que precisam de desempenho melhores, tem jogos que precisam de hardware melhor para jogar, mas para rodar o Samsung Dex, um S8 já tá de bom tamanho. Então, tem gente, cara, tava com o S8 parado dentro da gaveta, cara, vi teu vídeo e montei um setup, esqueci de usar, não uso mais o meu notebook, não uso mais o meu PC. Cara, é incrível.
Muito
incrível.
Bom.
Então, são esses tipos de possibilidade aí que a plataforma acaba trazendo pra pessoas que não têm aí o conhecimento sobre a plataforma.
Ano passado, final do ano passado, um pouquinho antes de entrar aqui pro Escolha Segura, eu tava trabalhando todo o celular e eu testei o Galaxy Tab S7. E assim, os tablets da Samsung, eles são os melhores tablets do mundo Android, mas um tablet Android não é o melhor tablet do mercado.
Exato.
Isso.
Belíssimo resumo.
Assim, é isso. E eu tava com essa impressão, testando o tablet, até que eu resolvi ligar o modo Dex nele. E nos tablets, ele liga o modo Dex nele mesmo. Então, ele passa a ser ele mesmo a tela com a interface Samsung Dex. E aí, quando eu resolvi abrir, exceto pela otimização do tamanho dos aplicativos, a minha impressão foi, cara, por que que a Samsung já não lança o Dex direto nos tablets?
Por que que o Dex não é interface padrão, né?
Exato! Tipo assim, é Android, sabe assim, a minha impressão, olha que eu olhei e falei assim, cara, acabou acabou, o problema tá resolvido. Você não precisa ter uma interface Android.
E nem o notebook, cara, nem o notebook você tem. Você teve ali o tablet com a tela, pô, bem, bem grande, na verdade, com a tela do... Não lembro se é 12 ou 10, né? A do S7, eu não recordo muito bem.
Eu testei a de 10, mas tem um de 12.
Tem a de 12, que é o Plus, se eu não me engano.
Isso.
Cara, tu liga aquela parada com o Samsung Dex e ele é um computador com a capa teclado.
Exato,
não
acabou.
Tem história. Você não precisa do modo tablet.
A capa teclado fica um belíssimo notebook, né?
E agora que a Samsung lançou a linha Tab S8 e infelizmente por enquanto não tem indício de que o S8 Ultra venha pro Brasil, mas também ele viria caríssimo.
Ele já... Ó, 15 prata, com certeza.
Mas eu fiquei pensando nisso. Um Tab S8 Ultra com quase 15 polegadas de tela, direto no modo DeX, uma capa teclado, e ainda com um chip que você pode fazer ligação por ele pelo seu fone, seria muito difícil vender notebook, pra falar.
Sim, eu acho que é por aí que eles não botam esse marketing todo também, cara, porque eles têm outros portfólios aí de notebook. O Galaxy Book, porra, é um baita de um notebook, de um ultrabook. Então eu acho que eles têm medo de perder esse portfólio também da parte de notebooks.
E eu acho que, assim, quebraria inclusive o mercado, porque você vai falar de tudo, assim, porque por melhor que seja um bom notebook aí...
O próprio iPad, pô, o iPad é top, tem aplicativos top pra ele, mas se você mete ali uma publicidade ferrenha de um tablet com DeX, cara, não tem por que outra pessoa comprar um notebook ou um iPad, a não ser pelo ecossistema, né, que se encaixa bastante.
E pra finalizar isso, eu tô pensando aqui, porque como o André fez questão de lembrar, eu tô com um Fold aqui em casa, seria muito bom também se o Fold se comportasse como tablet nessa hora e tivesse o modo DeX nele mesmo. Porque, por exemplo, muitas vezes, hoje, não aqui que eu tô com o Discord no computador pra poder usar o áudio externo, muitas vezes eu ligo o Fold no meu teclado Bluetooth, no mouse Bluetooth e trabalho com ele. Se eu tivesse a chance de fazer isso direto com o modo DeX, então eu teria muito mais produtividade. E o Fold tem tela pra isso. Ainda que um pouquinho menor, mas ele tem tela pra isso.
Essa é uma... Você tá falando aí do setup e tudo mais, e essa é meio que uma pergunta que eu tenho, assim, também. Porque lá no seu Instagram, Paulo, eu vejo você postando fotos do seu setup que você montou. E eu já vi fotos sua.
Não só dos meus, né? Que, na verdade, são dos inscritos, né?
Isso, exatamente. De outras pessoas também, né? E aí, eu fiquei pensando assim, poxa, hoje em dia, eu consigo ligar um DeX na televisão e usar. Eu consigo ligar no monitor, com teclado, mouse e também usar. Mas eu vi umas fotos da galera usando, por exemplo, uma tela portátil, um teclado Bluetooth desses 60%, ou sei lá, um MX Keys Mini, por exemplo, que é pequenininho também.
Isso.
E um mouse Bluetooth e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco de setups também, porque o que, que você usa no seu setup de DeX e o que, que você já viu de mais legal da galera usando em setups especificamente de DeX?
Então, cara, isso é um assunto extremamente abrangente, porque, para deixar claro, o modo Samsung DeX você pode praticamente colocar qualquer monitor do mercado, e até mesmo os VGAs, né? VGA é uma questão um pouco complicada, porque você tem que comprar um adaptador, né? HDMI para VGA, já que toda a saída do modo Samsung DeX dos hubs são através de HDMI, então você tem que comprar aquele adaptadorzinho. E o DeX, ele tem uma coisa chata sobre essa resolução, que é 1600x900, então 60 Hz.
Uhum.
Então, tudo que for abaixo disso, a probabilidade de dar errado no modo Samsung DeX com monitor VGA é muito grande. Mas tirando o monitor VGA e colocando um HDMI na história, você pode usar qualquer um monitor do mercado. E qualquer periférico do mercado, qualquer mouse, qualquer teclado, seja ele Bluetooth ou com fio. Ou seja, você tem toda a experiência realmente de desktop com a plataforma montando o setup. Em relação a setup, tem muitos setups lá no Instagram e também no canal do Telegram que a galera manda, que é absurdo de surreal de top, assim, pra dizer um palavrão aqui.
Overkill.
Porque tem gente que monta com aquele NextDock, não sei, com certeza vocês já ouviram falar, que era uma carcaça de notebook onde você aproveita ali o teclado e...
Muito legal.
A tela do notebook, só que não é um notebook. Então, ele serve justamente para você conectar ali o smartphone ou o tablet nele e usar o teclado, usar o trackpad, usar o monitor desse acessório no modo Samsung DeX. Então, esse é o ápice. Quem tem, muita gente tem, né? Tem alguns setups lá no Instagram do canal, que muita gente tem esse tipo de periférico, que é chamado de LapDock, que é uma carcaça de notebook, de laptop, com o modo Samsung DeX integrado. Então, esse é o ápice. Você só conecta o seu smartphone ali e tem um notebook completo para você utilizar, além do seu celular que fica livre para você usar como você quiser. Esse é o ápice dos setups. E também tem a gente, como você falou, tem escrito, como você falou, de pessoas que utilizam aí os monitores portáteis. Então, no mercado tem diversos monitores portáteis, e os mais famosos são da Blitzwolf e da Asus, e gente que compra esses monitores portáteis e esses teclados. Então, eles fazem um setup aí minimalistas que tem uns mais bonitos que os outros, cara. Então, esse é o ápice do setup DeX, assim, pessoas que conseguem essa portabilidade, essa praticidade de montar ali um setup DeX com telas portáteis ou então com carcaças de notebook chamadas aí de lapdocs. A venda particularmente é importada, né, no AliExpress, no Banggood e outros canais aí de importação. Então as pessoas usam muito esse tipo de setup aí no seu dia a dia. O empecilho disso é o preço.
Antes de você terminar esse lance de setup, deixa eu só te falar que você me reviveu uma memória do lapdoc Motorola para a linha Atrix. Cara,
yes.
Aquilo ali era meu sonho de consumo na época. Eu nem imaginava fazer um canal, eu nem imaginava falar de tecnologia, enfim, criar conteúdo a respeito disso, mas aquilo ali foi um negócio muito louco de ver, cara.
Meu irmão mais velho teve um Atrix, cara, só que ele não tinha lapdoc, então o meu sonho era ter um Atrix.
Com lapdoc.
É um dos aparelhos mais... com lapdoc, então seria perfeito. Nessa época eu tinha 17 ou 18 anos.
Que da hora. Cara, era muito legal.
A Motorola foi a precursora, né? Porque o modo desktop no celular aconteceu com o Atrix em 2008.
Enquanto vocês estão falando dessa experiência, eu tava aqui brincando. Eu não posso falar qual aparelho porque eu tô sob embargo, mas eu tô testando o Ready 4 aqui na TV do estúdio que a câmera não pega. Mas tô brincando aqui com o Ready 4, vendo como é que tá a plataforma de desktop deles.
E aí, como que você tá achando? Achando que melhorou ou tá da mesma forma que você usou ali da primeira vez?
Eu tô achando assim, eu tô achando ela mais fluida. Como eu disse, eu tenho uma TV LG aqui no escritório e tô usando com o celular da Motorola. E eu tô achando ela muito fluida. Muito, muito fluida. E assim, uma interface, cara, tá muito certo. Isso aqui tá muito certinho, assim. Eu acho que as plataformas de desktop, elas chegaram num ponto de maturidade grande.
Nível, né?
O que me leva a uma pergunta agora pro Paulo e pro André também, que vive isso.
Manda
que
ver.
Eu vou trocar agora o papel. Enquanto as marcas, as OEMs de celular inverteram o caminho de trazer plataformas de desktop, o Windows 11 agora vai rodar aplicativos de Android e começou a atualização. E agora?
Vai ser a briga feia. Outra coisa que você pode acrescentar, e como o André falou aí no começo do podcast, é que o Android 13 ele vai ter a possibilidade de você colocar as VMs. Então, como já existe um Windows 11 com ARM, né? Arquitetura ARM, isso vai poder ser implementado também aí no modo Samsung DeX futuramente. Então você vai poder colocar um e rodar um. O modo Samsung DeX com Windows também. Além de você já poder colocar o Linux ali, como eu já expliquei para vocês. Então, cara, vai ser uma das coisas mais completas do mercado. Eu não sei como é que vai ser essa briga entre o teu um PC Windows que você pode rodar aplicativos do Android, como o Dante mencionou, ou se você ter uma plataforma com o Red 4 ou o modo Samsung DeX aí, tendo a possibilidade de você instalar o Windows no seu celular. Adiantando assim a minha resposta, eu acho, não só por ser o produtor de conteúdo do canal que fala exclusivamente sobre isso, mas eu acho que o Moto Samsung DeX ele ganha nesses fatores aí, o modo Red 4 também, o Moto Samsung DeX ele ganha nesses fatores por simplesmente, como eu disse, você poder estar colocando isso no bolso e indo para qualquer lugar e acessando tanto através do modo sem fio, numa TV, quanto montando um setup portátil com um monitor portátil aí ou com um laptop. Você poder levar isso para qualquer lugar, coisa que você não poderia ir fazer com um desktop tradicional ou então um notebook. Você não pode colocar essas coisas no bolso e ter todos os seus arquivos e todos os seus jogos aí, aonde você for.
Olha, a minha resposta é que hoje, fazendo o trabalho que eu faço, facilmente eu conseguiria usar um DeX 100% do meu tempo, porque eu passo o meu tempo escrevendo coisa, ou revisando coisa, ou gravando podcast. E do lado do meu canal, quando eu tenho edição de vídeo, enfim, publicação do vídeo, aí tudo bem, eu preciso de uma máquina mais parruda, até porque o editor de vídeo que eu uso é o editor de vídeo mais profissional, eu uso o pacote Adobe. Pra edição de vídeo, eu não me vejo saindo da plataforma Mac, porém...
Por enquanto.
Por enquanto, porque, sei lá, né, vai que...
LumaFusion, vocês ouviram falar do na Fuse aí, chegando para os Androids aí, para a plataforma Samsung DeX. Então, cara, isso aí vai mudar realmente o patamar de edição de vídeo mobile.
Pois
com
é.
Certeza. Se chegar no nível Apple.
É, exato. Mas aí, assim, eu só não abriria mão do PC por conta disso. Porque do resto, olhando para o outro lado, tudo que eu faço hoje em dia, facilmente eu conseguiria fazer através de um DeX. E aí, pro futuro, pensando, sei lá, talvez em 5 anos, não sei, olhando 5 anos pra trás e vendo o que a gente tinha na época e o que a gente tem hoje em dia, é bem fácil de prever que daqui 5 anos a gente vai ter coisas que a gente nem imagina que a gente tem hoje. Mas é, eu verdade. Acho que o Windows 11 é a primeira iniciativa da Microsoft em fazer essa colaboração com o Android. E o Android, por outro lado, com o Android 13, também é a primeira vez de forma oficial que traz essa interface desktop. Eu acho que o futuro vai ser muito legal, mas atualmente eu ainda não trocaria 100%, mas eu tô animado pro futuro disso, porque seria muito interessante.
Eu vou dar meu pitaco aqui. Quando a gente analisou o Windows 11 para escolha segura, uma das coisas que a gente conseguiu perceber foi que o Windows 11, ele já entende que hoje a primeira experiência tecnológica de uma pessoa não é no computador.
Uhum.
Cara, eu peguei o Windows 95. É meio antigo dizer isso, mas eu dava boot no computador. Não, pendrive.
No disquete. Pô, no disquete.
Tinha que entrar no MS-DOS pra ir ligar o Windows. O 95, tipo, não ligava direto. Você tinha que dar um C2.win pra entrar no Windows 95. Vocês, nerdolas de menos de 20 anos que estão ouvindo esse podcast, entendo que isso já existiu um dia na vida.
Uhum. É o que eles estão aprendendo mais ou menos em programação ali do básico hoje ali. No início da programação, né? Porque tem aquela interface de como iniciou toda a questão de programação. Eles estão aprendendo hoje o que você fazia no passado. Tendo boot terminal ali.
Exato. E assim, a minha primeira experiência com tecnologia foi no PC pra depois ir pro celular. Hoje a Microsoft entende que isso não acontece mais. A primeira experiência da pessoa com tecnologia é no celular e depois ela vai pro PC ou pro notebook. Então eu acho que o Windows 11 ele já é uma primeira amostra de entendemos esse processo, a gente precisa se aproximar do Android. E talvez o Android agora fale, ok, vamos criar um mundo, vamos aproximar ainda mais o nosso ecossistema. Vai ser interessante de ver.
E deixando aqui, de repente, uma deixa aqui para alguém da Samsung que esteja ouvindo, algum produtor aí, algum desenvolvedor ou o gerente da plataforma aí consiga ouvir. O que ela pode se sobressair no futuro são as questões que talvez o André tenha para abordar aí sobre as dúvidas e os problemas do nosso Samsung DeX que a galera vem pedindo aí desde muito tempo atrás. Eu acho que ela se sobressaía, mesmo lançando toda essa portabilidade aí, toda essa união entre Windows e Android 13, eu acho que ela se sobressaria se ela permitisse as funcionalidades que a galera mais pede, que são dois monitores, e atualmente o Samsung DeX não tem essa possibilidade de você usar dois monitores.
Uhum.
Eu posso falar que até tem, que existe um aparelho chamado Splitter Wall, HDMI Splitter Wall, que talvez vocês como produtores de conteúdo já devam ter ouvido falar, que é um HDMI que você consegue unir dois monitores ali, mas só que ele é extremamente caro. Talvez um dia eu possa ter a possibilidade de trazer isso para o canal, mas é inviável, assim. Mas não existe essa possibilidade de você usar dois monitores no DeX, e nem de forma estendida ali, e rodar conteúdos em 4K, na DeX Station aí, o Dante que tem a caixinha, ela diz que tem 4K, então tem muita gente que chega, pô cara, mas aqui na caixa da DeX Station tá escrito que tem 4K e não pega 4K aqui na minha TV, por conta da limitação aí da interface que só vai até 2K. Então se eles colocassem a interface em 4K, 2K é muito top, gente, eu já vi assim, então é muito top 2K, mas se eles conseguissem aí deixar o 4K nativo, dois monitores e rodar em monitores acima de 120 Hz, né, que o limite ali é 60 Hz da plataforma. Se eles colocarem aí 120 Hz, dois monitores e 4K, filho, pode crer que vai ficar muito top. Então não vai ter por que também você colocar aí um PC na sua conta se você tem um celular que tenha todas essas funcionalidades aí para te proporcionar.
Muito legal. Eu quero acreditar que o futuro vai ser ainda melhor pra gente que gosta de tecnologia, cara. Principalmente pra esse lance. Imagina, um único device pra você fazer tudo. Seria muito legal.
Fora os jogos de PC, né, cara? Porque a gente tá aí já no mundo cloud, né? Cloud computing, cloud gaming. Então, eu consigo rodar jogos. As pessoas conseguem rodar jogos de PC aí através de plataformas na nuvem, como o xCloud, como o GeForce Now. Então você joga jogos de console pelo xCloud e a galera tipo, é viciada nisso. E eu jogo, gosto mais de jogos de PC, até porque ali no GeForce Now você consegue jogar os jogos de PC e consegue jogar tipo jogo no Ultra. Você bota gráfico Ultra, toda a potência gráfica você pode colocar ali no Ultra e jogar o jogo de PC ali no modo Samsung DeX. Eu acho que é por isso que, assim, que não tem porquê de você não montar o setup, já que você não tem condições financeiras aí de comprar um notebook caro ou um celular caro, comprar os dois ao mesmo tempo. Então tem essa possibilidade aí também de você fazer isso de jogos, tanto de PC quanto de console aí dentro da plataforma tranquilamente.
Muito bom. Dante, você tem mais alguma pergunta?
Não, acho que a gente abordou bem, gostei bastante dessa conversa com o Paulo, ele entende muito do...
Né?
Do eu fiquei aqui assim, como um generalista quase, assim, só aprendendo com ele. E enquanto ele falava, eu vi os setups no Instagram aqui do canal. Cara, tem muita
surreal,
coisa
boa. Né, cara?
Você que tá ouvindo agora o nosso podcast, siga a Productive Dex, que tem muita coisa legal lá, muita coisa muito bacana que não parece que é Dex, mas é.
É, exatamente.
Inclusive os monitores lá, o Smart Monitor M5 tem, acho que uns 3 ou 4 setups com o Smart Monitor lá.
Inclusive, Paulo, faça seu jabá aí, onde que as pessoas te encontram. A gente tá falando aqui do Instagram, porque fica mais visual pra gente, mas você também tem o canal, fala aí onde que as pessoas te encontram.
Então, galera, Paulo, né, criador de conteúdo aqui do canal Productive Dex, vim com essa proposta de criar um canal com conteúdo extremamente exclusivo sobre a plataforma Samsung Dex. Inicialmente eu criei esse canal lá no YouTube, então tem um canal no YouTube com diversos vídeos, diversas dicas de como você pode estar tendo uma produtividade maior nos seus estudos, no seu trabalho, para você que edita, para você que só quer um setup para estudar. Então você pode seguir os vídeos lá dos aplicativos, dos melhores aplicativos, melhores navegadores e das melhores funções da plataforma lá no YouTube do canal, que é o canal Productive Dex. E também criei ao longo desse tempo alguns outros canais para você estar interagindo, para você mostrar seu setup, para você pegar outros conteúdos que eu não posto lá no canal do YouTube, que é o nosso Instagram, que você pode conferir e se inspirar em outros setups aí de outros usuários da plataforma, que é o Instagram Productive Dex também. E também criei um canal consolidado com os maiores fãs, que a galera aparece por lá direto, também troca muita informação que até mesmo eu não sei, muito conteúdo mesmo dedicado à plataforma, que é o canal do Telegram.
Muito bom.
Productive Dex. E lá no Instagram tem o link que você pode acessar lá, o link da bio, que tem o encaminhamento aí para todas essas plataformas aí do canal. Espero que vocês consigam curtir o conteúdo aí. Qualquer dúvida, ou eu ou a galera lá do canal pode te ajudar aí a você montar seu setup ou incrementar o seu setup e conhecer um pouco mais sobre a plataforma Samsung Dex.
Muito bom. O link de tudo que o Paulo falou vai estar na publicação desse podcast, que aí fica mais fácil para a galera encontrar. E, bom, Paulo, cara, muito obrigado. Muito obrigado de verdade, porque há muito tempo a gente vem pensando em falar sobre o Dex, mas é aquele lance que o Dante comentou ao longo do episódio. A gente não usa 100% Dex, então a gente não sabe de todos os pontos positivos, os pontos negativos, e ter alguém aqui com a experiência que você tem pra falar de uma plataforma tão abrangente e tão legal quanto o Dex é muito bom. Então, muito obrigado, primeiramente, por ter aceito o convite de gravar o podcast aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por todas as dicas que você passou aqui, Paulo. Valeu mesmo.
Valeu, valeu, André. Valeu, Dante. Pô, foi um prazer imenso, cara, estar participando aqui com vocês e uma grande honra poder estar mostrando um pouco mais e falando um pouco mais sobre essa plataforma aí que já salvou a vida. Posso dizer que já salvou a vida, salvou o trabalho de muita gente ao longo desses tempos aí que a gente está criando conteúdo. E aproveitar para dizer que sou um grande fã de vocês.
Poxa.
Aí. Eu nunca me imaginei que os caras que eu via os vídeos das geladeiras, dos acessórios, dos áudios, de tudo que eu tenho vontade de comprar, e hoje em dia aí tá podendo fazer uma parceria e falando um pouco mais sobre essa plataforma com os caras que eu admiro bastante aí pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo e pelo profissionalismo que vocês fazem o conteúdo de vocês, cara. Muito obrigado. E em nome da comunidade inteira do Samsung Dex lá do Telegram, Silvio, o Marcos Paulo. O Marcos Paulo foi o cara que me deu, cara, que doou, na verdade, a Dex Station aqui pro canal. Então é um cara que eu admiro bastante, que sempre me incentivou desde o começo, falou que eu tava no caminho certo pra mostrar esse conteúdo aí pra todo mundo, cara. Então, e é o Fernando também, que é o ADM, também que um cara que saca bastante de tecnologia, que é o ADM do canal. Então, um abraço a todos aí e muito obrigado por essa oportunidade de estar passando aí um pouco mais de conteúdo sobre Samsung Dex pra galera.
Muito bom, muito bom. Dante.
É isso. A gente que fica feliz de poder trazer você, Paulo, pela verdade e pela qualidade do seu conteúdo. conteúdo, aqui não é por merecimento mesmo, a gente fica muito feliz de poder aprender com você. A gente não é nada disso que você falou.
Assim, é, somos pessoas... não mesmo.
É isso, cara.
Nós somos pessoas comuns que também querem aprender bastante sobre tecnologia e trazer gente como você nos ajuda demais. Eu fico muito feliz de ver você produzindo conteúdo, de ver os seus conteúdos e eu espero que esse canal só cresça e que eu, quando eu chegar lá, grandão, lá em cima, eu falo assim, pô, esse cara fez podcast com a gente lá no Instagram.
A gente vai fazer um churrasco aí de munido a Samsung Dex. Samsung Dex vai ter um Samsung Dex portátil ali pra fazer o DJ e pra gente curtir aí. De repente até transmitir também aí pros amigos e familiares aí. De repente um dia a gente chegue nesse nível aí de amizade, quem sabe.
Muito bom. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de Dex, dá uma olhada no canal do Paulo, no Instagram do Paulo, no Telegram também. E se vocês quiserem mandar mensagem, vocês que estão nos ouvindo aí, quiserem mandar mensagem, manda mensagem pra gente através do e-mail no podcast@escolhasegura.com.br ou também manda uma mensagem no Spotify. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, saiba que agora a gente tem a possibilidade de receber mensagens dentro do feed do Spotify. É super simples, manda uma mensagem lá que a gente vai ler aqui na seção de recados. Paulo, muito obrigado. Dante, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Um abraço.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.